Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Há 20 anos, um verdadeiro fenômeno estreava na telinha da Globo. O Clone, novela de Glória Perez, marcou época, entrou para a história da dramaturgia e agora está de volta no Vale a Pena Ver de Novo, com seus dramas, mistérios e, por que não, seus bordões, que até hoje são repetidos por aí. Gente, o nome disso é novelão, tá?
E é justamente para celebrar esse momento que a gente recebe hoje uma das maiores autoras que esse país conhece, Glória Perez. Que honra te receber aqui, Glória.
Gente, é uma alegria estar aqui com vocês, falando de um momento tão bonito, tão importante da minha vida profissional e até da minha vida pessoal também, porque eu aprendi muito escrevendo essa novela, para falar do Clone.
Gente, é realmente uma honra te receber, Glória. E ó, você que está nos ouvindo, hoje com certeza o papo vai render. Então, se você é noveleiro, real oficial, fica aqui com a gente. E se você não for noveleiro, fica aqui também, que a gente vai te transformar em um. Eu sou o Eduardo Wolff, eu apresento esse programa com a Samita Nunes e com o Vitor Gilardi. E a gente volta logo depois da vinheta.
Você não é uma assassina.
Te esquecendo, sim!
Eu engravidei pra te salvar.
E pouco me economize!
Eu vim foi cumprir minha jura.
Mistério. É vinheta!
Vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
Glória, e aí, como que você tá curtindo essa nova exibição de O Clone? Tá feliz? Tá revendo a novela? Acompanhando aí a repercussão desses primeiros capítulos?
Ah, sim. Não saio do Twitter. Quero saber como é que as pessoas estão vendo 20 anos depois do Clone. Eu acho que é uma novela que traz, assim, ela é muito atemporal, não é? O Clone. Ela fala de assuntos que ainda hoje são pertinentes, estão aí, são problemas sociais, e também o encantamento sobre essa cultura misteriosa, diferente, a curiosidade que desperta, não é? Saber como vivem os muçulmanos, como é que eles enxergam o mundo, e foi isso que me motivou a fazer essa novela. Eu tenho muita curiosidade pelas pessoas que pensam diferente de mim, que vivem diferente de mim. Eu quero ver como é que é isso. E a minha motivação foi essa.
Ai, que bacana. E você gosta de rever suas novelas? Porque a gente, quando recebe ator, atriz aqui, tem ator que não gosta, que diz que não gosta de rever o trabalho, porque fica pensando, ai, meu Deus, eu podia ter feito assim ou ter feito assado. Por que que a cena ficou assim? Ai, meu Deus. Você revê as suas novelas tranquilamente ou você, às vezes, fica pensando, caramba, por que que eu fiz assim? Nossa, será que eu não devia ter feito de outro jeito?
Não, eu adoro rever as novelas porque aí, realmente, eu assisto a novela, eu embarco na trama. Porque da primeira vez que você assiste, você está preocupado se você tem que mudar alguma coisa, quanto é que está dando no Ibope. Quando a novela é reprisada, você pode assistir sem essas angústias. Então, aí você assiste se ligando na trama, assiste como telespectador comum. Isso não tem preço, é muito bom.
E algum detalhe ou outro pode até surpreender, né? Tipo, caramba, nem lembrava disso, mas olha só que plot legal, assim, que reviravolta.
O importante é que a gente não lembra de quase tudo, né? A gente às vezes assim, meu Deus, que é isso? Mas diz como crítica de um espectador, não é mais aquela pessoa que pode consertar, que deve consertar. Então você não tem mais aquela preocupação, você tira a preocupação do ar. Você assiste, se envolve ou não se envolve mais ou se envolve menos com cada cena, com cada personagem. Mas é muito bom rever por isso, porque aí realmente você assiste a novela, você não está assistindo o figurino, onde é que entrou a música, onde é que entrou a direção, onde é que aquele texto não saiu como devia ter saído. Você esquece tudo isso, apaga tudo isso. E tem coisas que você não lembra, isso é muito comum quando o autor revê sua novela. E eu já me peguei dizendo assim, meu Deus, como é que ela vai sair dessa? Porque eu já tinha esquecido a solução que tinha dado para aquilo.
Ai, que gostoso. Ah, se surpreender com o próprio trabalho, né?
Tem situações, assim, dramáticas que você não lembrava que tinha criado.
Muito interessante. E como você falou antes, né, Glória? É uma novela que aborda uns temas muito densos, né? A gente tem uma curiosidade, quem é noveleiro, quer saber como é que foi que você teve a primeira ideia, quando você pensou em começar a estudar esses temas, de onde veio lá a gênese do Clone.
Olha, veio mesmo do nascimento da Dolly, do nascimento da ovelhinha Dolly, né? Que era a primeira, o primeiro ser clonado. Então eu comecei a pensar como seria clonar um ser humano, como seria chegar no mundo como a cópia de alguém. Que problemas de identidade essa pessoa teria? Como é que problemas também teriam as pessoas em volta dela para enxergá-la? Como é que as pessoas a enxergariam? Isso me deu uma, despertou uma grande curiosidade. E aí é óbvio que isso envolve questões éticas, né? Problemas éticos, é que qual é o limite da ciência? Até onde a ciência pode ir? Que limites ela não pode ultrapassar? Então, eu tinha duas personagens que vieram de Barriga de Aluguel, onde também havia esse conflito, que era o Dr. Molina e a Miss Brown, né? A Miss Brown achava que a ciência era soberana, que ela podia romper todos os limites. Não havia limites para a especulação científica. E o Dr. Molina, que era um humanista, achava que não, que a ciência tinha limites e devia respeitá-los. Então, eu usei esses dois para trazer os dois lados dessa discussão. E achei que faltava ainda uma coisa. Naquela hora, todas as revistas estavam falando que assim, a ciência suplantando Deus, a ciência querendo tomar o lugar de Deus, porque só Deus criava a vida. E ali estava uma vida criada pela ciência, né? Então, achei que faltava um aspecto também do ponto de vista religioso. Se o Ocidente está desafiando Deus, criando a vida, eu precisava mostrar uma sociedade completamente submissa a Deus, que eram os muçulmanos. E também eles traziam esse encantamento que as pessoas têm pelo mistério dessa cultura. E assim foi. Essa é a armação do clone. É, seria a base, né, sobre a qual foi contada a história. Se desenvolveram histórias de amor, conflitos. Mas a base foi essa, a estrutura era essa.
Não, e esse casamento, é, nossa, eu como espectador que já vi o clone algumas vezes, para mim é a grande magia da novela, assim, essa mistura da ciência, muito isso que você acabou de falar agora, da ciência com uma sociedade ali que é realmente muito ligada a Deus, né? Nossa, essa ligação é muito mágica, assim, para mim. E já que a gente está falando, né, do islamismo, de uma cultura que é completamente estranha, né, a nossa aqui no Brasil... É, você chegou a viajar, né, para o Marrocos. Qual foi o seu maior aprendizado, né, nessa preparação para a novela? E também a gente queria saber se você viveu algum perrengue aí quando você visitou o Oriente Médio.
Olha, eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior para te dizer que eu também apareceu um padre na novela, que era o padre Mattioli. Sim. Não é? Tinha o padre Mattioli, que é para mostrar a visão da Igreja Católica. E tinha toda uma discussão. O que seria o clone do ponto de vista da Igreja Católica? E eu lembro que teve uma hora que o Albieri disse é como a costela de Adão, e o padre Mattioli rebatia que não era a mesma coisa que a costela de Adão. E tinha uma série de argumentos em volta disso, católicos também. Agora vamos para a tua pergunta. É o meu aprendizado, você perguntou?
É, como é que foi essa experiência de viajar, né, já com o intuito de mergulhar nesse universo?
Olha, nós fomos lá, primeiro nós íamos fazer o clone no Egito. Então, nós fomos para o Egito, eu passei 20 e tantos dias lá. Foi onde eu conheci um guia que me foi fantástico, Zen. Porque o que eu busco, é muito antropológico o meu método, eu preciso chegar perto daquilo que eu vou escrever. Sentir realmente as pessoas. Eu não queria aprender essa cultura pelos livros. Eu queria vivê-la, não como uma pessoa fingindo que era uma muçulmana, óbvio, mas como alguém que está perto desse universo, que está dentro. E aí eu fiz muita amizade com o Zen, e aí ia na família dele, ia nos almoços, conhecia os amigos dele, fiz parte da rotina de uma vida muçulmana média. Isso foi no Egito, no Cairo. A Eliane Jardine me dá uma entrevista, falando que espera que a novela seja também sirva para falar das mulheres, da libertação, tá. Bom, fomos proibidos de gravar no Cairo. E por isso nós fomos para o Marrocos, fomos bater no Marrocos, né? E foi uma experiência muito interessante, porque antes de fazer o clone, eu sei que eu não queria ferir suscetibilidade religiosa. Você não tem que bater no diferente de você, você tem que entender. Então eu fui procurar os sheiks em São Paulo, porque em São Paulo, não sei se vocês sabem, tem uma comunidade muçulmana que é fantástica, e tem o colégio, é tudo como eles têm lá, eles têm aqui. Eu fui procurar, fiquei amiga do Sheikh Jihad, que me deu um Alcorão, que eu li, marquei todinho aquelas coisas que tio Ali dizia, que tio Abdo dizia. Essa vivência, foi, eu aprendi muita coisa com isso. Primeiro porque é uma religião muito bonita. A gente geralmente ouve falar dela por um lado mais extremista, não é? Mas compreendida de uma maneira não radical, tem coisas muito bonitas ali. A gente aprende sempre quando a gente convive com o diferente, sempre. Acho que eu te respondi.
Respondeu, inclusive, do perrengue, né? Porque rolou uma mudança, inclusive, do país onde a novela ia se passar.
Ah, não, tivemos outros perrengues.
Teve mais, contar. Meu Deus.
Teve, não, teve alguns, assim. Um dia, por exemplo, eu cheguei lá na produção e o Sheik estava lá. E o Sheik estava chorando. Olhou para mim e disse, você quer nos destruir. Eu fiquei arrasada com aquilo. Meu Deus do céu, Sheik, eu estou fazendo tudo com todo cuidado, com todo carinho, com toda dedicação. Aí ele me mostra, veja como é interessante o olhar diferente. Era uma cena, que tem milhares de cenas assim no clone, onde o tio Ali dizia para Jade, o livro sagrado diz, e ele fazia assim com o livro sagrado. Acontece que o livro que o Sheik tinha dado para nós era em árabe, e o Alcorão em árabe é Deus encadernado, você não pode sacudi-lo. Você pode sacudir o Alcorão em qualquer tradução, mas em árabe, então vocês aprendam isso, não pode, é Deus encadernado. E aí imediatamente foi substituído aquele Alcorão e posto outro, e o Sheik compreendeu que não houve ofensa nenhuma, que foi uma coisa de absoluta ignorância disso.
Gente, que história curiosa. Isso nas gravações de lá ou nas gravações aqui com o Sheik de São Paulo?
Aqui. Mas isso, quando você trata de uma cultura diferente, é uma coisa que você tem que reparar bem. A primeira coisa que eu pergunto quando eu vou tratar de outra cultura é o que eu não posso fazer, o que eu poderia fazer que ofendesse essas pessoas.
Gente, é realmente uma imersão de todos, né, nesse universo. É por isso que a gente fica tão encantado, né, com essas histórias e com essa cultura que é diferente da nossa, mas que a gente abraça como o Brasil abraçou o clone de uma maneira assim, enfim, né? Estamos revendo a novela ainda, 20 anos depois, ainda apaixonados por essa história. Agora, quando você se debruçou para estudar aí a questão da clonagem, você imaginava, de repente, de que dali a 20 anos, né, ou seja, hoje, a gente já ia estar num futuro aí com a clonagem, de repente, sendo mais discutida, com humanos brotando por aí, clones humanos brotando por aí. O que passava pela sua cabeça na época?
Olha, na época passava pela minha cabeça o que passa hoje. Eu nunca duvidei que essas experiências estejam sendo feitas e que talvez clones já existam por aí. Só que exatamente por esses limites éticos, isso jamais seria revelado antes de que fosse detectado como é que isso se desenvolveu. Será que um clone morre antes do seu padrão original? Não sei. Coisas assim. Agora, eu acho que sempre existirá no mundo científico um Dr. Molina e uma Miss Brown. A Miss Brown, com certeza, já teria feito vários clones e não teria culpa nenhuma se algum deles abreviasse o caminho ou o que acontecesse com eles. Porque, para ela, a ciência era o Deus máximo. E havia um custo que deveria ser pago. Essa era a mentalidade da Miss Brown. E o Dr. Molina, não. Achava que o humano vinha, né, tinha prioridade. Mas a Miss Brown dizia para ele, a ciência não teria caminhado sem essas experiências, sem sacrifício de alguns. Essa era a discussão. É uma discussão difícil, quer dizer, mas é bom que ela exista. É uma discussão ética. É complicado tomar um lado numa discussão assim.
Ai, gente, agora eu fiquei reflexivo aqui. Será que já tem um clone meu por aí em algum lugar do mundo?
Sabe lá, né? É?
Ai, gente, que situação. Ô, Glória, o clone tem cenas muito memoráveis, assim, e tem situações, né? É, que ficaram até hoje, que, enfim, estão enraizadas na cultura pop aqui no Brasil. A dança do ventre com a Jade, a questão do próprio clone, o núcleo aqui de São Cristóvão, que era divertidíssimo. Eu queria te perguntar o seguinte, se você, assim, pudesse fazer um top 3 de motivos para alguém que nunca viu o clone acompanhar a novela, assim, quais seriam, assim, para você, quais são os 3 principais atrativos de o clone?
Eu vou botar em segundo lugar essas discussões que ainda são atuais, tá? Em primeiro lugar, o envolvimento que a novela é capaz de produzir pela trama dela, por esse mistério que ela traz, por uma cultura que você quer saber como é, esses costumes que você gosta de conhecer. Eu acho que foi uma novela que trouxe um envolvimento grande. Ela fala de identidade, que é um problema que todos nós vivemos em alguma medida, ou que já vimos perto de nós em várias medidas, não é isso? Qualquer novela que fique na memória do público, eu acho que o primeiro ponto é o encantamento que ela possa produzir, é o envolvimento emocional. Essa é a capacidade máxima. Depois disso, ela abordou temas importantes, ela abordou temas atuais, mas se você não tiver capturado pela trama, pelo clima, pela magia que resulta do trabalho, você nem vai prestar atenção nas temáticas, por mais importantes que elas sejam. Sendo que essa magia também é uma coisa que nos escapa, né? Nós conhecemos elementos, nós conhecemos receitas, mas a magia se faz ou não se faz, mesmo com todos os ingredientes ali. Aí é algo que vem, que é quando você mistura, a magia se faz ou não se faz. E o clone, ela se fez.
Você fala dessa magia e eu penso que não é à toa que ela tá voltando, né? Justamente quando tá fazendo 2 décadas da estreia, em outubro de 2001. A gente teve também uma volta lá na primeira década, em 2011, foi no Vale a Pena. Eu assisti essa novela todinha, de novo. E para você, qual é esse legado, qual é o maior legado que o clone deixa na nossa teledramaturgia e também no seu trabalho como autora?
Com o meu trabalho como autora, eu tive muito reconhecimento pelo clone, né? Pela campanha das drogas, por exemplo, nós fomos receber prêmios do FBI, por exemplo, nos Estados Unidos, como a campanha das drogas mais bem feitas, mais fortes que eles já tinham visto. Então, fomos lá receber prêmio do FBI. Isso foi uma coisa para mim muito... Agora, o que eu acho assim que ficou, se você quer me dizer de herança, o clone estreou numa época muito complicada, né? Porque tinha havido o 11 de setembro e as pessoas olhavam aquele universo muçulmano, de repente ficou demonizado. Qualquer pessoa vestida daquele jeito pareceria logo um terrorista, tinha uma bomba embaixo da roupa. E eu acho que o clone, mostrando a humanidade dessas pessoas, não é, quebrou esse preconceito. Eu gosto muito quando os preconceitos são quebrados.
E, Glória, você trouxe justamente essa questão, né, da novela ter estreado ali um pouquinho, menos de um mês, né, depois dos atentados de 11 de setembro. Quando a Eliane Giardini esteve aqui com a gente, ela comentou justamente sobre essa tensão que existia nos bastidores, né? Ela falou, a gente não sabia se a novela iria mesmo ao ar, rolou toda uma tensão. Ela lembra que estava nos estúdios gravando a novela, inclusive, no dia dos atentados. E como é que foi sua reação na época? Assim, você ficou com medo da novela ser cancelada, por exemplo, né? Cancelada, que é uma palavra que hoje acabou tendo um outro, virou um outro sentido hoje em dia, mas na época, imagina, meu Deus.
Eu acho que foi assim, tipo 11, 15 dias antes, não foi? Do 11 de setembro? Foi uma coisa assim.
Foi pouco menos de um mês antes.
Eu lembro que eu liguei para o Mário Lúcio Vaz na hora e eu disse assim, a gente dançou? Aí ele disse, por quê? Claro que não, na hora. Mas claro que foi a primeira coisa que me passou pela cabeça, né?
Eu imagino.
Mas que bom ter essa tranquilidade logo assim no momento.
Cara,
né? Que bom, então.
Muito rápido.
Que bom que ele bancou que a gente tem aí.
Pelo amor de Deus, obrigado.
Porque também ele tinha lido a história, ele sabia que o rumo que a história tomar. Ele sabia que nós estávamos contando ali uma história de gente, uma história humana. Não era defendendo nenhum tipo de religião, nenhum tipo de radicalismo. São pessoas que vivem e pensam diferente de nós. O mundo não é, as pessoas não são iguais, nem nós queremos que seja. O mundo não é feito de rebanho, é feito de gente, cada pessoa pensa de um jeito.
Falando um pouquinho da sua forma de trabalhar, Glória, que tem uma curiosidade que eu acho que todo noveleiro, todo mundo que se interessa pelos bastidores, sabe e comenta, que é que você escreve sozinha, né, sem colaboradores, Sim. e em pé. E aí, eu queria muito saber por que essa escolha e que segredo é esse que você tem para não se perder aí no meio do processo? Como é que é trabalhar em pé, sozinha? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente.
Vou começar pelo em pé. Não sou a única escritora que trabalha em pé, viu? Tem vários romancistas que trabalham em pé. Problema de coluna. Se você trabalhar em pé, aprenda, você não terá dores de colunas. E quando a gente escreve sentado, aí tem uma hora que você fica assim, que você vira assim na cadeira, depois você fica 2 dias sem se mexer. E quando você trabalha em pé, não acontece isso. A sua coluna, por causa de coluna, você não deixará de escrever. Agora, sozinha, eu acho que eu admiro muito quem escreve com mais pessoas, entende? Eu realmente não tenho essa capacidade, porque você, para escrever com mais gente, você tem que pensar uma coisa, aí discutir com aquelas pessoas, sabe? Aí as pessoas mandam coisa para você, você faz alguma coisa. Isso, para mim, é um processo que me enlouqueceria. Ao passo que, escrevendo sozinha, eu estou contando uma história para mim. Não tem a quebra da continuidade da emoção, porque eu estou escrevendo a história para mim, né? Eu acho... é mais fácil.
Eu fiquei pensando se tinha alguma coisa a ver com a Janete, né? Que você é a grande herdeira da Janete, aprendeu com ela, se foi ela que te passou isso. Olha, faça sozinha.
Não, ela não passou isso, mas a Janete... também sentia prazer em contar as histórias para ela mesma, entende? Porque até porque você tem essa medida. Eu não faço, por exemplo, como é que chama? Aquele roteirinho antes, tem um nome.
Escaleta?
Escaleta. Não faço isso, eu vou fazendo. Se a cena, se eu vejo que está me entediando, porque à medida que eu estou escrevendo, eu estou enxergando a novela, está passando na minha cabeça. Isso é que eu não faço em casa, faço no escritório, precisando de concentração. Aí, se eu vejo que está chato, muda ali. É diferente de você armar. Quando você escreve numa escaleta, cena 1, cena 2, cena 3, você vai na continuidade da história só, mas a emoção ainda não está ali, não é? A cena só que está ali. E eu acho que, assim, que o grande desafio é o papel em branco. E quando você olha o papel em branco, você tem o sentimento da ideia dentro de você, mas é uma ideia imprecisa, ela só toma forma quando ela vai para o papel, quando ela se transforma em letra, em frase, em cena 1, cena 2, entende? Então, para mim, é muito mais fácil, porque eu me divirto escrevendo e tenho um domínio da história, da narrativa, que trabalhar em grupo não me permitiria.
Uau, que lição. A Elizabeth Savala, ela esteve aqui no podcast há 2 semanas para falar sobre Pai Herói, e aí você comentou que a Janete Clare, ela gostava de contar para ela mesma, e eu lembrei do caso divertidíssimo que a Elizabeth contou, que a Janete ligava para ela às vezes e ficava: você não sabe o que, é que eu vou fazer com você essa semana, e ficava falando. Elizabeth Savala, olha só, tchau, eu tenho que gravar 150 páginas e ir embora, assim. Então parecia que era uma ligação para a Janete falar com ela mesma, na verdade, contando o que, que ia acontecer e tal, enfim. E é isso, histórias da teledramaturgia, né? E que bom que vocês existem.
É o divertido de escrever sozinho, entendeu? Você conta uma história para você mesmo, você se entusiasma. É assim.
Glória, então, retomando aqui a conversa, eu peço licença agora para falar de um assunto um pouco mais delicado e queria te deixar à vontade aí para caso você não queira responder. Mas é sobre o documentário da HBO a respeito da Daniela Pérez, que no ano que vem vai relembrar, né, esse caso aí que chocou o país e que conta com a sua participação. Então, assim, o que eu queria saber é o seguinte: por que que você topou reviver as lembranças aí dessa história que é traumática, enfim, acho que para todo mundo que acompanha, né, o seu trabalho, e principalmente para você?
Veja bem, as histórias públicas você não pode impedir que sejam contadas, entende? E eu sou a única coisa que eu fiz foi abrir meu arquivo para essas pessoas, porque a diretora, que vai fazer esse documentário, assumiu o compromisso de se ater aos autos do processo. Porque antes do julgamento de um crime, você tem mil especulações, você tem todo um sensacionalismo, ainda mais um crime que aconteceu no meio de uma novela, que de repente o crime é tratado como se fosse um crime entre personagens e não entre pessoas reais. Entende? E depois do julgamento, quando todas as coisas são comprovadas, ninguém se interessa mais por falar do assunto. Você tem a sentença, tem as provas do processo, mas quem vai ler o processo? Quem vai querer mais fazer matérias dizendo que ficou provado ou não? Então, já que alguém em algum momento iria fazer essa história, não é? Eu prefiro que façam com esta seriedade, se atendo ao que está no processo. Foi por isso que eu abri meu arquivo para eles.
Entendi. Então, o que você espera assim, desse documentário é que ele reconte essa história de uma maneira mais objetiva, focada no que de fato aconteceu, né? O que você espera, assim, em relação...
Eu espero isso, que ele me faça justiça à minha filha, que ele conte essa história tal qual ela aconteceu. Que ela conte os autos do processo, porque essas pessoas não foram condenadas à toa. Elas foram condenadas por homicídio duplamente qualificado, porque existiram provas suficientes para que isso acontecesse. Só que essa narrativa nunca foi feita. E, aliás, de uma maneira geral, ela nunca é feita em caso nenhum. Porque tudo isso é comprovado no dia do julgamento e depois do julgamento a imprensa não se interessa mais por aquele caso. A notícia foi condenada há tantos anos. Teve a saidinha. A Suzane Richthofen, por exemplo, que está saindo agora. Você acompanhou mil especulações antes do julgamento. Mas depois do julgamento, as notícias são que ela saiu, que ela arrumou uma pessoa na cadeia, que namorou o Sandrão. Mas o que aconteceu mesmo naquele processo e por que ela foi condenada e quais são as coisas que levaram a essa condenação, você nunca leu sobre isso. Entende? Nossa, então, já que alguém vai contar essa história algum dia, porque você não pode dizer não a uma história pública, eu prefiro que seja contada. Eu não abriria meu arquivo para qualquer pessoa, de jeito nenhum. Mas eu abri para a Tatiana isso, porque ela é uma pessoa sensível e assumiu esse compromisso comigo de se ater aos autos do processo. Isso tudo foi feito de comum conversa com a Globo, tá? Não teve nenhum tipo de... Eles foram consultados... esse documento onde ela se compromete a isso está entregue ao advogado da Globo, tudo certinho.
E que interessante, você comentando sobre isso me lembrou atualmente, né, até com esse boom dos podcasts no Brasil, teve um que chamou muita atenção, que é o Praia dos Ossos, que reconta a história do crime da Angela Diniz, do caso do Dock Street, e que
tem
foca muito...
Até.
E foca muito, eu lembrei por conta disso, foca muito no processo, no julgamento, né? Como que foi aquele julgamento e o que aquele julgamento diz sobre a nossa sociedade, o que reverbera daquilo até hoje. Então, enfim, bem interessante e...
Enfim. É isso, eu jamais admitiria uma coisa encenada. Eu acho que esse tipo de história não é história para encenação, é história para documentário.
É isso, e que venha um bom documentário por aí, então, fazendo justiça à história da Daniela Pérez.
Agora, voltando a falar aí das suas novelas, nós aqui noveleiros que adoramos aí as suas histórias, tivemos aí a companhia de sucesso seus, tivemos a Força do Querer aí né, durante esse período de pandemia exibido na Globo, tivemos o Clone no Globoplay, agora não vale a pena ver de novo, tivemos Ilda Furacão no Globoplay, tivemos Explode Coração no Globoplay, e nos últimos dias saiu uma notícia aí na imprensa dizendo que a sua próxima novela das nove deve estrear em março de 2023, vai se chamar Travessia.
Por enquanto.
E aí a gente, por enquanto. Então, a gente queria saber se você poderia adiantar um pouco do que vem aí, o que você pretende abordar, por exemplo, já que você adora tocar em assunto. A nossa grande visionária, não é mesmo, gente? Glória Pérez sempre muito à frente de seu tempo, tocando em assuntos que a gente só vai discutir daqui a muito tempo. Então, a gente queria saber o que você já poderia contar pra gente.
Ô, Glória, só uma pergunta, assim. Você vai querer levar a gente pra viajar de novo, assim, pra fora do país? Conhecer outro lugar?
Não, pra conhecer outra cultura. Mas essa novela exige... Por exemplo, nós vamos ter Portugal, isso eu posso te dizer. né? Eu não sei em que medida, não importa, mas tem um pedaço dela que tem que ser gravado em Portugal. Às vezes, por exemplo, no Clone, eu me interessei por outra cultura, como eu disse para vocês, porque era a cultura submissa a Deus. Não foi pelos costumes, a atração. Em Salve Jorge, por exemplo, por que, que eu fui fazer outra cultura ali? Foi porque você tem que traficar uma pessoa para fora do país. Eu achei muito mais fácil traficar e que ela ficasse mais perdida num mundo desconhecido do que se ela fosse traficada para Portugal, para os Estados Unidos, entende? Porque aí você, de alguma forma, vai entender o mínimo da língua, é algo mais perto de você, de alguma maneira. Você ficaria muito mais assustado em ser traficado para culturas completamente diferentes da sua. Então, por isso, a escolha da Turquia ali. E dessa vez, Portugal tem uma razão de ser. Eu preciso que uma das personagens esteja fora do Brasil para a trama poder rolar. Então, Portugal é bem ali, é um país amigo da gente, né? Tem atores,
e que está cheio de brasileiro lá agora também, né?
É outra coisa que a gente podia, até se for o caso, vamos ver se o Viro deixa, até mostrar um pouquinho, né, os brasileiros de lá. Porque também, por mais parecido que pareça, o nosso universo é bem diferente.
Sim, eu já vi relatos de pessoas que se surpreendem até com o próprio idioma, que chega lá e fica, quê? Mas como assim? O que, que é isso?
Não, você não está entendendo nada. É, você se surpreende, você não entende nada. Às vezes você não entende nada.
Bom,
gente,
jeito...
eu já tô curiosíssima aqui.
O jeito é esperar o que vem aí, mas vem aí.
Agora, Glória, uma das características que a pandemia trouxe também para as novelas é que elas perderam um pouco dessa característica de serem obras abertas, né? Porque elas estão tendo, atualmente elas estão tendo que ser gravadas com muita antecedência por toda essa questão de protocolos de segurança, por a gente ainda estar numa situação considerada, entre aspas, normal. Então, você acha que isso é uma tendência que veio para ficar para os autores de novela? Você gosta mais dessa coisa de sentindo o calor do público e mudando as suas tramas? Fazer essa coisa meio novela no escuro, como é que é para você essa situação atual?
Eu acho que para todo autor, novela é obra aberta. Eu acho mortal uma novela ser escrita toda antes. Eu acho que, óbvio, nesse momento, isso precisou ser feito. Mas isso é tirar da novela a sua característica essencial de obra aberta, né? E eu espero que quando a minha chegar, isso já tenha acabado, esse vírus maldito já tenha nos deixado, e tudo possa correr normalmente. O grande desafio e o grande barato da novela é esse, é o jogo de cintura que ela exige do autor por ser uma obra aberta. Porque, veja bem, você escrever 180 capítulos fechados, as coisas acontecem, as químicas, assim como a química do autor, os elementos que ele põe para fazer a magia, às vezes não resultam na magia, não é? A união dos atores também pode não resultar na magia. E você vai, se você tem uma obra aberta, você vai fazendo modificações. Algum autor se destaca, você descobre uma qualidade ali num ator que você não conhecia antes, isso faz com que ele cresça, é isso que vai segurando o público. A obra aberta permite a participação do público, o público sente que ele também está interferindo naquelas vidas. E a obra fechada não, se encontra o pacote pronto. Né? O público gosta de criticar uma novela ou de elogiar uma novela, para quê? Ele quer saber se aquela opinião que ele deu vai ser respeitada, se vai ser ouvida a opinião que ele deu, a crítica que ele fez ou o elogio que ele fez. Isso é que é bonito na novela, é uma conversa com o público. E você mata isso se a obra for fechada.
Verdade. Bom, para a gente fechar, Glória, essa pergunta a gente tem feito para todos os convidados do podcast, já que esse ano a gente completa, esse ano de 2021, 70 anos da primeira novela brasileira. Então, eu queria saber que novela mais te marcou como telespectadora e que você adoraria maratonar no Globoplay?
Irmãos Coragem.
Sempre vira e mexe a citada aqui. Gente, Vale Tudo tem um tempo que não passa por aqui, hein? Vale Tudo teve um mês que acho que todos responderam Vale Tudo. Agora, Irmãos Coragem, há umas duas semanas citaram Irmãos Coragem, agora Glória de novo. No fim do ano eu vou fazer esse ranking, gente, pra gente ver qual é a novela mais pedida.
E uma novela sua, Glória? A gente tá falando de uma reprise que vem aí do Clone. O Edu enumerou aqui várias que a gente pôde ver na pandemia. Mas tem alguma trama que você queria que voltasse, queria rever? Alguma que ficou esquecida, que você tem um carinho especial, não?
Aí, olha, especial eu tenho, acho que um carinho por todas. Porque todo esse é um momento da minha vida, essa é uma curiosidade que eu tive na minha vida. Sabe, eu gostei muito, por exemplo, de ver Ilda Furacão agora, que não é novela na Globoplay. Tomara que eles incluam Desejo também, que eu adoro Desejo. Gostaria muito de ver na Globoplay Desejo. Mas escolher novela preferida é igual escolher filho preferido, não dá.
Não, tá respondido. Você falou de Desejo, já é uma reprise aí que você gostaria de ver. Tá
Ai, certo. Adoraria.
Já fica aí, arroba Globoplay, que nos ouça. Gente, Desejo, eu sou louco pra ver porque se passa no bairro da... O crime aconteceu no bairro da Piedade, que é justamente onde eu vivo. Então, é uma história daqui, né? E o bairro da Piedade, gente, é um bairro que às vezes fica tão esquecidinho, coitado, aqui no Rio. Que pelo menos teve esse crime, né? Que chamou a atenção do país na época e virou uma obra belíssima nas mãos de Glória Pérez. Glória, olha, super obrigado pela sua participação, uma honra bater esse papo contigo, você faz parte da nossa vida, assim, né, de noveleiro. Sim. E, enfim, sucesso aí com a reprise de O Clone e com Travessia, Nome Provisório, enfim, próximos projetos, sucesso pra você, muito ouro, Inxalá.
Ah, Inxalá, obrigada a vocês, eu adorei bater esse papo com vocês. Obrigado, e saber que Glória, vocês estão demais. Lá, atentos ao Clone. Sim. Vamos nos ver no Twitter.
Vamos sim. Beijão, Glória.
Beijo.
E depois dessa entrevista incrível, não tem mais o que fazer aqui, né, gente? O podcast Novela das Nove se encerra aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, procura lá por Novela das Nove, que você vai encontrar todos os nossos programas.
Além disso, dependendo aí da plataforma que você usa, não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar o nosso podcast no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer, porque desse jeito você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa com Eduardo Wolff e com a Samita Nunes, e a gente também produz e assina o conteúdo desse podcast, que tem edição do Tiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos e assistam o Clone.
Inxalá.
Beijo, gente. Muito ouro.